Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão do impeachment vota amanhã relatório de Antônio Anastasia pela continuidade do processo contra Dilma Rousseff.
Votação de processo por quebra de decoro de Delcídio do Amaral fica para segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça.
Agora é lei. Bloqueio de vias públicas terá multa de quase R$4.000.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Especial do Impeachment vota amanhã o relatório pela continuidade do processo contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade.
Aliados da presidente vão apresentar um voto em separado, alegando que o pedido de afastamento é um golpe. A reportagem é de Érica Christian.
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, classificou de apaixonado o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, favorável à continuidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ele rebateu diversos pontos do parecer, entre eles a motivação do processo por vingança política do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Acrescentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastá-lo da presidência da Câmara e do mandato confirma o argumento da defesa de nulidade do caso. Cardoso voltou a declarar que o pedido de impeachment sem provas é um golpe.
Se quer, por uma vontade política, afastar a presidente da República sem nenhuma base constitucional, com acusações fragilíssimas. Então são coisas que evidentemente mostram que ali havia uma paixão partidária envolvida, uma paixão política.
Mas o argumento sobre a situação de Eduardo Cunha foi rebatido pelo líder do PV, senador Álvaro Dias, do Paraná.
O fato de ser agora afastado o presidente da Câmara não anula os procedimentos adotados e nós seguiremos adiante aqui no Senado com o processo de impeachment.
Antônio Anastasia, por sua vez, reafirmou que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade ao editar os decretos sem autorização do Congresso Nacional e não compatíveis nem mesmo com a redução da meta de superávit aprovada em seguida. Disse ainda que as pedaladas fiscais permitiram o governo a usar duas vezes os mesmos recursos, já que os bancos públicos pagavam reiteradamente os programas da União, que, por sua vez, não declarava o déficit então registrado.
Nós temos a materialidade muito transparente do caso dos decretos, a autoria pela própria assinatura da presidente. Da mesma forma, a operação de crédito foi bastante descrita e bem detalhada. Nós temos os indícios suficientes para admissibilidade.
A Comissão de Constituição e Justiça adiou para a próxima segunda-feira a votação do relatório sobre o processo por quebra de decoro parlamentar do senador Delcídio do Amaral, de Mato Grosso do Sul.
Os integrantes da comissão decidiram acatar sugestão do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, pelo adiamento da votação do parecer pela legalidade do processo contra Delcídio do Amaral.
A minha preocupação única é com a judicialização ou não de uma decisão tomada pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem o dever de zelar pela legalidade, pela constitucionalidade, para que o voto dos senhores senadores pudesse ser um voto refletido, estabelecido o contraditório e esse contraditório levado à convicção do voto sim ou não.
Com opinião semelhante, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que Delcídio não teve tempo hábil para apresentar sua defesa na Comissão de Constituição e Justiça.
Em nome desse direito de defesa, não de um senador, mas de um cidadão, eu, embora adversária política, acho que é um direito que assiste ao acusado de ter pelo menos mais 48 horas para poder, quem sabe até pessoalmente, vir se defender.
Já o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que todos os prazos já foram cumpridos no Conselho de Ética e Delcídio do Amaral não apresentou quaisquer argumentos.
Não cabe a essa CCJ revolver a matéria fática. A matéria foi debatida no Conselho de Ética. Temos que apreciar duas questões que o senador Ferraço aprecia e enfrenta no seu relatório. As questões da juridicidade, da técnica jurídica do processo, da constitucionalidade. No plenário do Senado, ainda caberá mais um exercício para a defesa do acusado.
Quem bloquear de propósito vias públicas vai pagar multa de R$ 3.830,80. O valor dobra caso haja reincidência num prazo de 12 meses.
A iniciativa aprovada pelo Congresso Nacional altera vários pontos do Código de Trânsito, como infrações mais graves para o uso de celular no volante e transporte clandestino. Repórter Floriano Filho.
O texto é resultado de um projeto de lei de conversão originado de uma medida provisória que previa uma penalidade equivalente a 30 vezes o valor da multa normal. O Congresso reduziu para 20 vezes, o que resultou no valor de R$ 3.830,80. Mas os parlamentares mantiveram a multa dobrada no caso de reincidência em até 12 meses. No início de abril, quando a medida provisória original foi votada no plenário do Senado, o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, acusou o governo de tentar aplicar a penalidade para conter as paralisações de caminhoneiros.
O governo editou essa medida provisória para tentar arrefecer o movimento dos caminhoneiros. Ou seja, incapaz de dialogar e resolver impasses, o governo lança a mão de uma medida provisória para desestimular o bloqueio nas estradas do país naquela oportunidade.
A nova lei também define uma multa de R$ 1.915,40 para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro e aumenta a gravidade da infração para o uso de celular ao volante e para os transportes clandestinos.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu mudanças na política econômica que beneficiem as micro e pequenas empresas e os pequenos produtores rurais, como acesso a crédito com juros menores e a prazos maiores.
É com ações como essas que vamos retomar o crescimento, afirmou o senador, ao destacar que as micro e pequenas empresas geram 27% das riquezas do país e 60% dos quase 100 milhões de empregos. A agricultura familiar, acrescentou, representa 84% dos mais de 5 milhões dos estabelecimentos rurais.
Segundo a Assir Gurgax, as pequenas empresas e os pequenos empreendedores rurais precisam de apoio, porque apesar de serem o lado mais fraco na disputa por mercados, cada vez mais concorridos, também são os que resistem mais facilmente às crises econômicas.
A agricultura familiar e as micro e pequenas empresas já são as principais geradoras de riqueza no Brasil. Estão avançando na indústria, na produção do valor agregado e precisam ser preservadas nesse momento de instabilidade principalmente. O que certamente irá contribuir para a rápida retomada do crescimento econômico da forma social menos onerosa e mais solidária.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, quer a instalação da CPI da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
Ele já deu entrada no pedido de criação da comissão e explicou que a CPI vai apurar o que está acontecendo para a internet no Brasil ser tão cara e de tão baixa qualidade.
Hélio José afirmou que a CPI da Anatel vai atender a um clamor da sociedade por informações e por ações que resultem em melhorias nos serviços de telefonia e de internet. Hoje, o brasileiro está muito insatisfeito com esses serviços, reforçou o senador.
Queremos com essa CPI que a Anatel possa se defender e mostrar que a sociedade está enganada a seu respeito. Queremos saber por que os investimentos não são realizados e o que a Telebrás pode fazer para mudar esse quadro. Queremos saber dos deputados, dos senadores, dos vários estados que realizaram suas CPIs, o que está acontecendo no interior do país. Queremos dar espaço para as empresas prestarem contas.
E o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, comemorou a lei publicada nesta semana no Diário Oficial, que inclui as disciplinas de artes visuais, dança e teatro no currículo da educação básica.
Cristóvão, que foi relator da matéria na Comissão de Educação do Senado, destacou que a nova lei beneficia a formação dos alunos.
Esse é um projeto que, a meu ver, só traz vantagens, que é incluir o ensino da arte no currículo das nossas escolas. Sem isso, a gente não vai conseguir criar uma consciência, nem ensinar nossos jovens a deslumbrar-se com as belezas do mundo, que é tão importante quanto fazê-los pela ciência entenderem a realidade do mundo.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbelo.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Música.